Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você conteúdos exclusivos do mundo da literatura. No programa de hoje, a gente vai falar do romance As Viúvas Passam Bem, de Marta Barbosa Steffens, publicado pela editora Folhas de Relva. No Recife dos anos 1990, esta é a história de duas viúvas vizinhas e inimigas, cujos maridos mataram um ao outro em um grotesco duelo sem sentido. Fragmentos de memória e também de invenção da narradora, que reescreve fatos que testemunhou na infância, revelam ao leitor as personagens que poderiam comungar suas dores, mas decidem enfrentá-las com vingança. Para falar dessa obra, a gente conversa com a autora Marta Barbosa Steffens. Bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado pela sua presença aqui e parabéns por esse livro. Que livro gostoso, que livro maravilhoso.
Muito obrigada, Anderson, muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui.
Não à toa que esse livro foi finalista do Prêmio Leia, né? Conta um pouquinho dele pra gente.
Foi uma grande e ótima surpresa. Eu escrevi esse livro para o Prêmio antes de conseguir uma editora no Brasil. E tinha até esquecido, na real, que ele estava lá inscrito e consegui uma editora, que não foi a Folha de Relva inicialmente. E aí lá, já no processo meio que quase de edição, pronto para sair, um amigo me manda uma mensagem dizendo: Marta, por que você não divulga que seu livro é finalista do Prêmio Leia? Eu falei: hã? Como assim? Eu não sabia disso. O filme já tinha saído, né? Já tinha sido anunciado o vencedor, que agora eu não lembro o nome, um escritor português muito reconhecido. E eu não sabia, eu não vi, eu não sei se me comunicaram, eu apenas não notei, não vi. E ele que me avisou, eu fui lá no website e vi que estava entre os 14 finalistas, numa lista de mais de 700 inscritos. E, nossa, fiquei muito feliz e com muito mais entusiasmo para lançá-lo no Brasil, com certeza. Me deu ainda mais impulso para colocar esse livro nas livrarias e nas bibliotecas do Brasil.
E como é que nasce essa história que você resolveu contar em As Viúvas Passam Bem? Como é que foi criar a Guiomar e a Margarete? E essa história que nasce aparentemente de uma coisa grotesca, né, como está na quarta capa, que é o mútuo assassinato dos vizinhos, mas que não é tão estranho assim, porque briga de vizinho que termina em morte é até uma coisa comum.
Olha, vou te contar que esse é o único fato real do livro, que na verdade aconteceu na vila onde eu nasci, onde eu cresci, no Recife, no IPSEP, nos anos 70, não foi nos anos 90, tá? Eu não era nascida ainda, mas eu lembro de meus pais me contarem dessa história, que duas viúvas que continuavam vizinhas e seus maridos tinham se matado num duelo desse estilo, um com faca, um com um revólver. Ninguém nunca entendeu muito bem o motivo, uma razão banal ali. Eram vizinhos que tinham aquelas confusões de vizinho. É tudo que eu sei dessa história. Eu não procurei pesquisar, eu não conheço as viúvas, e fiz questão de não procurar saber quem são. Soube depois que o livro tinha sido lançado que uma delas já morreu e que eles têm filhos, mas enfim, eu não conheço nenhum deles e não fiz pesquisa sobre isso. Eu peguei essa história dos dois homens se matarem nessa circunstância banal e das mulheres permanecerem vizinhas, né, que torna a história ainda mais absurda, né, porque imagina você acordar todos os dias de frente da pessoa, da família que tirou a pessoa que você amava, enfim. Então eu usei esse argumento real e a partir daí eu coloquei a história da questão da viuvez, que também parte de uma situação pessoal, porque eu fiquei viúva muito cedo, eu fiquei viúva com 30 e poucos anos, e depois refiz minha vida, sou casada de novo, mudei de país, enfim, tem muita história aí, isso faz 15 anos, mas naquela época eu fiz uma ampla pesquisa por razões pessoais sobre a questão do luto e da morte. Eu fui atrás de conceitos psicológicos, filosóficos, religiosos, busquei todas as religiões que eu tinha conhecimento, que eu pude ter alcance, porque eu queria entender o que era aquilo, o que ia acontecer agora comigo, depois que eu tinha perdido o meu marido. E eu usei essa pesquisa para construir essas duas personagens. Então, assim, não é uma autoficção, o livro não conta a minha história. Eu criei as duas personagens, eu reparti a minha história em duas personagens que são diferentes de mim, são outras pessoas, né? São outras personagens. Então, é isso, eu acho que teve essa motivação pessoal lá no começo, né? E eu encontrei esse argumento verdadeiro, que foi chocante, para criar, para partir dele criar essas personagens.
As suas personagens vivem um luto, cada uma ao seu modo. As picuinhas entre elas, é claro que é uma representação física, né, desse luto e da ausência. E devagarinho, a gente não vai contar aqui os spoilers do livro, né, nem detalhes da trama, mas devagarinho cada uma vai encontrando o seu caminho. Como é que você vê a importância dessa superação do luto? Apesar de serem personagens ficcionais, o livro não é uma autoficção, mas você me disse que você se dividiu ali entre as personagens, deve ter colocado parte das suas experiências. Como é que você vê essa caminhada de superação do luto?
Olha, eu acho ótima a sua pergunta, porque para quem está no meio desse vendaval, desse lamaçal de tristeza que é o luto, isso que eu vou falar agora pode parecer absurdo, mas é possível se reconstruir. Uma reconstrução é viável, é possível. Claro que cada um a seu modo, né? E na sua velocidade, no seu tempo. Eu lembro quando eu estava no velório do meu marido, a tragédia para ser ainda maior, eu estava grávida quando ele morreu. E uma senhora que eu amo muito, uma pessoa que é muito querida e que me amava, me ama muito e me amava muito, meu marido, ela se aproximou, me deu um abraço, e ela também era viúva, ela me abraçou e disse assim: minha filha, eu vejo em você se repetir a minha história, e eu sou infeliz há 36 anos. Quando ela me falou aquilo, eu levei um choque e falei: gente, mas eu não quero ficar infeliz para sempre. Eu não quero que esse estado de infelicidade que eu vivo agora, que eu estou vivendo agora, seja permanente. Então, acho que a partir daquele momento começou a minha jornada de reconstrução, né? Primeiro motivada, no meu caso, pela gravidez. Eu ia ter um filho. Eu precisava estar viva, estar bem, né? Minha filha não merecia encontrar uma mãe abatida e depressiva. Claro que não foi mágico, não foi de uma noite para o dia. Eu tive o apoio total da minha família, dos meus amigos, eu não fiquei sozinha um só minuto. Mas eu primeiro admiti para mim mesma que eu não queria aquele lugar para mim para sempre, que eu precisava mergulhar naquela tristeza naquele momento, e mergulhei e vivi o luto, como eu acho que as pessoas deveriam viver, inclusive com os cultos, vivendo as fases, entendeu? Cultuando a morte de cada um do seu jeito, mas para se reconstruir, para reencontrar. Claro, tem um momento do livro que eu até falo assim: é como se você estivesse tentando reconstruir, montar um quebra-cabeça que falta uma peça. Né? Vai estar sempre ali uma ausência, e a ausência vira uma presença, né? Porque você sente o peso daquela ausência. E é físico, o negócio é físico, sabe? Eu senti uma dor, eu senti a ausência, eu senti o perfume, eu senti a falta do toque, enfim. Mas aí é isso, é você primeiro aceitar e querer sair desse lugar, né? Mover-se. E eu acho que o tempo, né? Não tem outra coisa. O tempo que vai dando as respostas, vai dando os ressignificados, né? Você vai ter que reencontrar, que dá outros, ocupar aquele espaço de outra forma. Não adianta achar que vai ocupar da mesma maneira, né? Que vai ser um. Não vai. Sei lá, você amputou a perna, imagino, né? Uma pessoa amputada. Ela vai colocar uma prótese, ela vai andar de novo, ela vai correr, ela vai virar uma atleta, mas ela vai ser para sempre uma pessoa com uma prótese. Então, acho que é bem por aí, assim, a questão da viuvez.
E como foi trabalhar o recomeço dessas duas mulheres? Porque cada uma, ao seu modo, vai encontrar um caminho. Eu, particularmente, fiquei mais atraído pela Guiomar, né? Acho que a Guiomar tem uma presença de livro muito mais forte do que a Margarete. Mas o drama da Margarete também não é menor, porque o drama da Margarete vem de antes dela conhecer o marido dela. Para você, como é que foi trabalhar essas duas personagens? E eu sei que é uma pergunta difícil, qual a sua preferida?
É, tudo difícil. Não, não tenho uma preferida, não faz assim, Anderson. Eu gosto muito das duas. Realmente, a Guiomar, ela tem essa fantasia, né? Ela é muito imaginativa. Eu gosto dessa ideia dela de se colocar em outros lugares, né? Psicologicamente, emocionalmente, isso é legal. A Margarete, ela vai por um, ela não consegue, né? Ai, não vou dar spoiler. Mas ela tem outros caminhos, ela segue outros caminhos. Eu gosto muito de escrever, bom, romance, assim, é minha fissura, porque eu fico completamente obcecada quando estou escrevendo. Eu sou uma pessoa com vida, eu não sou uma escritora 24 horas por dia, né? Sou jornalista, eu tenho um emprego, eu tenho filhos, então eu não consigo me dedicar ao tempo que eu gostaria de me dedicar à literatura. Então, um romance, para escrever um romance só dá certo se eu estiver completamente obcecada. E quando eu estava escrevendo esse livro, e ainda às vezes elas voltam, eu ficava o tempo inteiro pensando assim: o que é que eu faço com elas? Porque elas não podem ser infelizes, como eu não quero, nunca quis ser infeliz para sempre, elas também não podem ser infelizes para sempre. Embora aquela briga ali não vai ter fim, né? Aquele ódio entre elas não vai ter fim. Também isso não é spoiler, porque tá desde o começo do livro eu coloco lá que, ó, não espera um final feliz entre elas duas, né? Não vai ter um abraço fraterno entre elas. Mas elas precisavam reencontrar suas essências, né? Então, eu fui em busca de personagens femininas. Eu gosto muito de observar, de ouvir outras pessoas. E aí o processo criativo ele mistura memória, imaginação, referências literárias, outras obras que eu li, que eu às vezes quadros. Eu lembro que teve tem uma das passagens da Guiomar que foi um quadro que eu vi que eu falei, cara, isso é a Guiomar ali. Entendeu? A imagem da Guiomar andando de bicicleta, por exemplo, também foi outra imagem que veio de uma outra manifestação artística. Então, é isso, essa coxa de retalhos que eu vou buscando. E aí, do jeito que quando eu estou obcecada pelas personagens, eu as vejo em todos os lugares, né? Parece que você está no supermercado com o filho e passa uma pessoa dizendo: meu Deus, aquela ali é a Sônia, né? Aquela ali. Pode, sabe, isso que aconteceu, isso que acabou de acontecer aqui do meu lado, na verdade, está no meu livro, ou vai estar, né? Então, é um processo bem mágico. Claro que depois desse processo de criação vem o trabalho literário, narrativo, e aí é mais matemática do que inspiração, é trabalhar o texto, é buscar as palavras certas, mas quando eu estou criando quando eu fui buscar essa alternativa de vida para elas, veio de várias formas, de vários caminhos. Não dá para dizer um só.
Eu gostei de uma palavra que você disse da obsessão, que quando você entra na escrita do romance, você tem que estar obcecada pela história, pelos personagens. Lembrei da obsessão de James Joyce de Ulisses, que trabalhou, retrabalhou, retrabalhou, retrabalhou até a sua publicação. Você acha isso importante? Esse comprometimento do autor com a sua história e com os seus personagens?
Eu acho essencial. E eu acrescento com os personagens, com a história e com a língua e com a narrativa, né? Porque a inspiração, a ideia pode ser maravilhosa, mas o processo de criar é que vai tornar a história, o livro bom ou não, né? Ou é o que você, como você escreve, não o que você escreve necessariamente, que vai fazer o livro ser bom ou não. Então, eu até paro de ler. Na verdade, esse livro, chegou um momento que o meu editor falou assim, o Alexandre Staudt falou assim: olha, chega, acabou, é a última versão, é a última da última da última e para. Porque cada vez que eu releio, eu mudo, eu vou melhorando, eu vou diminuindo, encontro alguma sobra, alguma palavra que não está cabendo ali, que não é exatamente aquela palavra. Então, é um trabalho que não tem fim, na verdade, né? Não, não tem fim. Eu parei de ler As Viúvas no dia que o editor falou: chega, acabou, é essa, então tá bom. Aí agora eu já não releio, porque eu sei que se eu reler, eu vou encontrar alguma coisa que eu deveria ter modificado, entendeu?
Uma coisa interessante no romance contemporâneo que a gente encontra no seu livro são os capítulos curtos. Você está falando da linguagem, né? O livro tem uma linguagem fluida, ele tem esses toques de humor que a gente comentou no início, né? Que eles fazem a diferença dentro da história do drama dessas duas mulheres. Como é que é trabalhar esses capítulos curtos? É mais trabalhoso do que pensar num capítulo maior? Porque você imagino que, e a gente dá para perceber nisso no livro, que cada capítulo tem um início, um meio e um fim. Né? Ele deixa um gancho para frente, mas ele se fecha ali dentro de si mesmo. É complicado trabalhar dessa forma, ou para você é natural?
Eu não me preocupo muito com o tamanho do capítulo, não, para ser sincera. Eu tento fazer isso, que o capítulo tenha um começo, meio e fim, e que deixe chame o leitor para o próximo, né? Que faça o leitor querer continuar. Às vezes isso pode acontecer. Não sei, eu acho que talvez seja uma característica da minha narrativa o ser concisa, né? Eu tento ser conciso em tudo. Estou sempre tentando enxugar, estou sempre tentando diminuir. O meu trabalho de melhorar uma narrativa está sempre relacionado a reduzir o texto do que aumentar, sabe? Estou sempre cortando mais, cortando, cortando, cortando. Inclusive, esse livro do Prêmio Leia, que foi finalista para cá, ele, acho que cortei uns 30 mil caracteres por aí, porque até com uma amiga que foi uma das minhas primeiras leitoras, protestou porque ela não queria que eu tivesse cortado, mas eu tirei um capítulo. Enfim, é uma característica, eu acho, da minha narrativa de tentar a concisão, porque eu busco a palavra certa, sabe? Eu acho que esse é é o que me faz gostar de ser escritora, tentar encontrar a palavra que encaixa exatamente naquele lugar. Então, quando você encontra a palavra certa, você não precisa de muitas, né? Você precisa daquela. Claro que essa é uma busca sem fim, né? Você vai estar sempre procurando isso. E talvez isso é o que é mais bacana em ser escritor, porque é um trabalho que não está acabado, não está finalizado. E a língua portuguesa é incrível, eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Acho que ela tem tantos recursos, a gente consegue, com uma mudança de conjugação verbal, com a mudança de um pronome, só a alteração da lógica de uma frase, de uma sentença, a gente pode trazer tantas outras nuances, né, para uma colocação, para um parágrafo, que, poxa, eu acho fantástico. Então, essa talvez seja assim a minha característica narrativa. Não sei, talvez daqui a uns anos você vai dizer: mas você falava aquilo, mas agora você está escrevendo um monte. Eu, por agora, pelo que eu vejo pelos meus outros livros, o que eu gosto é buscar sempre a concisão e a linguagem enxuta, mesmo não me preocupando com o tamanho dos do capítulo, mas me preocupando com o parágrafo.
Eu quero falar também das personagens coadjuvantes, porque todo bom livro tem coadjuvantes de respeito e que atrai. A gente tem a Sônia, a gente tem o Elias e a gente tem a nossa narradora. A quarta capa já leva a gente numa direção, porque diz assim: fragmentos de memória e também de invenção da narradora, que reescreve fatos que testemunhou na infância. Aí eu já fiquei atento, o que que ela está falando que é verdade e o que que não é verdade? E a narradora tem uma atração, quando ela aparece, né, quando ela fala de si mesma, são poucas vezes, mas ela atrai a gente. Essa narradora, ela já existia assim desde o início, ou ela é viva e ela foi surgindo à medida que você foi escrevendo?
Essa narradora foi surgindo, eu acho. Eu adoro essa narração dúbia. Eu adoro, eu sou uma apaixonada por Machado de Assis, e estou sempre tentando copiar as narradoras, os narradores machadianos, tentando buscar aquela ideia de fazer o leitor duvidar mesmo, sabe? Do leitor olhar e mas será que ele está falando aqui faz sentido, né? É, dar esse outro papel para o leitor. Então, essa narradora já vem do meu primeiro livro, O Desamores da Portuguesa. Foi quando eu comecei a construir a narradora pensando numa narradora que fosse dúbia, inclusive de personalidade, no caso dos Desamores da Portuguesa. E com a Viúvas eu me aprofundei nessa narradora e tento, e não sei, acho que eu gosto dessa ideia de ser uma narradora que você não pode confiar, não está contando tudo, né? É, não é não é um relato, não é um livro com fatos históricos, de pesquisa histórica, não. É uma personagem também, a narradora é uma personagem que está ali para, na verdade, soltar faíscas de uma história, né? E deixar que o próprio leitor tome suas conclusões.
Assim como em Machado, esse tipo de narrador, narradora é fantástico, porque nos deixa bem certos de que aquilo ali é uma ficção. E então é a história do narrador, é a história da narradora. Se aconteceu daquele jeito ou não, é outra coisa, né? Mas é a
Isso
narradora que
aí.
está contando para a gente. E eu gostei também muito da Sônia. Não posso falar muito da Sônia aqui, né? Então,
Também
para
amo a
nossos
Sônia.
ouvintes, quando vocês forem ler o livro, e a gente recomenda que leia, a Sônia é aquela personagem calcada no real, calcada na verdade, na existência. Existem tantas Sônias por aí, não é?
Verdade, verdade. Eu gosto muito da Sônia como ela tenta, né? Encontrar essa a vida aceitar a acrescentar a vida amorosa na vida dela, né? O amor na vida dela. Porque eu digo tenta porque eu também não sei se ela consegue, mas ela é uma mulher independente, uma mulher que não precisa de nada, não precisa de ninguém, né? Ela tem esse conceito de que ela quer viver a vida, ela quer estar livre. Claro que a paixão, o amor, ele tira essa liberdade um pouco, né? Porque você, quando você está apaixonado por uma pessoa, você resume a sua vida ali em torno daquela pessoa. E a Sônia é exatamente esse exemplo, né? No momento, é um recorte da vida dela, no momento de que ela tenta tanto essa independência e essa liberdade, mas que de alguma forma ela acaba sendo capturada pela paixão, né? Pelo amor cego, pelo amor doente, né? Pelo amor sem limites, sem perspectiva também, né? Aceita aquele amor em pequenas doses, né? Porque embora no momento ela pense, não, eu aceito porque eu não preciso de outro tipo de amor, né? Mas de certa forma, enfim, a narradora também deixa ali essa. Será que é assim mesmo? Será que ela não acaba sofrendo por essas escolhas, né? Enfim, é uma mulher muito real. Eu gosto muito da Sônia, sem dúvida. Muito, muito.
No Brasil, as viúvas passam bem publicado pelas Folhas de Relva, está distribuído nos grandes portais de livros, em algumas livrarias também. Participou do Prêmio Português, né? Prêmio Leia. E você também está promovendo o lançamento aí na Europa, né? Como é que tem sido essa recepção aqui no Brasil e também na Europa desse livro?
Eu estou gostando muito da repercussão, Anderson. Estou muito feliz. Acho que as viúvas passam bem, têm encontrado seus leitores, têm encontrado espaço na mídia especializada, como no seu canal, e também nos grandes jornais. Claro que, veja, escrever, lançar livro em editora independente, como é o caso das Folhas de Relva, e num país que não tem muitos leitores como o Brasil, é um desafio imenso, assim, é muito difícil, é muito complicado. Por isso que eu comemoro muito o fato do livro está ganhando espaço na mídia especializada e também na mídia geral, e dos retornos que eu recebo. Eu tenho recebido retornos diários assim, de leitores que se identificam com um personagem ou com a outra, que querem saber o quanto dali é verdade, sabe? É muito engraçada essa pergunta, né? Muito recorrente, assim. Mas você conheceu essas mulheres? Elas existem? Pelo amor de Deus, me fala. E eu acho muito legal. Eu tento responder a todo mundo, porque, enfim, é uma longa cruzada ser escritor no Brasil. E então, sim, eu estou muito feliz. Aqui a gente teve um lançamento em Londres, né? Na comunidade. Com a comunidade brasileira, foi muito legal, foi muito receptivo, porque e o legal é que a maioria já tinha até lido o livro, o pessoal que foi no lançamento. Então, foi. Me senti muito em casa. E gostaria de fazer um lançamento em Portugal, e também tenho uma pretensão de fazer um lançamento em Barcelona, se der certo, tomara, ainda esse ano. Vou colocar as viúvas embaixo do braço e levar onde eu puder. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer ser lido, quer que a palavra flua, voe.
A gente finalizar, quem está ouvindo a gente, onde é que eles podem encontrar você nas redes sociais?
Ah, eu tô em todas. Eu acho que no Instagram eu tô como arroba Marta Barbosa, Marta sem H e Barbosa com S. Facebook também, você encontra. Eu acho que se for no Instagram, você encontra todos os outros. Twitter também estou no X, né? Agora no X. São essas as redes que eu estou. Marta Barbosa, Stephens, tanto faz. E pois me encontrem, por favor. Terei muita alegria de trocar com todo mundo. É muito bom.
Marta, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros, obrigado pela sua presença. E eu vou encerrar deixando o convite para você voltar numa outra oportunidade, porque esse, se eu não me engano, é o seu terceiro livro. Quem escreve três, escreve quatro, cinco. Então deve ter histórias na gaveta. Volte para a gente conversar mais no futuro. Obrigado pela sua presença.
Com certeza, muito obrigada e parabéns pelo seu programa, pelo seu canal, pelo espaço. Puxa vida, é muito bom que espaços como esse ganhem mais audiência e a gente precisa de vocês.
As Viúvas Passam Bem, de Marta Barbosa e Stephens, você encontra no site da editora folhasderelva.com.br e também nos portais de livros e em algumas livrarias. Eu, Anderson Mendanha, e o Autores e Livros Dose Extra, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço. E até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.